7 da noite em Brasília.
Milhões de meninas já foram vacinadas contra o HPV.
Quem discriminar pessoas que têm o vírus da AIDS pode ficar preso por até 4 anos.
Cai a taxa de desemprego no país nos primeiros 3 meses do ano.
Terça-feira, 3 de junho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais de 4 milhões de meninas entre 11 e 13 anos já foram vacinadas contra o vírus que causa o câncer do colo do útero, o HPV, chamado papiloma vírus humano.
O número representa mais de 83% do público-alvo, formado por quase 5 milhões de adolescentes nessa faixa etária. A meta era vacinar 80% deste grupo.
E a partir de setembro, as meninas recebem a segunda dose da vacina.
Desde março, quando o Sistema Único de Saúde, o SUS, passou a oferecer a vacina contra HPV para meninas de 11 a 13 anos, a iniciativa já chegou a 84% do público-alvo. As informações são do Ministério da Saúde. O consultor de vendas, Geraldo Venâncio, levou sua filha de 12 anos para receber a imunização. Para ele, a vacina é uma prevenção importante para o futuro da adolescente.
Ela é muito importante. O HPV se pega de várias formas. E ela fazendo a prevenção através de uma vacina, previne ela desse mal mais à frente. São danos irreparáveis depois na vida da pessoa.
Em menos de 3 meses de mobilização, 4 milhões 120 mil meninas já receberam a primeira dose da vacina que previne o câncer do colo do útero. Segundo o ministro da Saúde, Arthur Queiroz, a vacinação é o primeiro passo para evitar a doença que matou 4.800 mulheres brasileiras no ano passado.
Aqui no Brasil, as estimativas do Instituto Nacional do Câncer apontam para o ano passado 4.800 óbitos de mulheres e 15 mil casos novos a cada ano. Então nós não estamos falando de um problema simples, nós estamos falando de uma coisa muito séria e que passa a ter mais uma estratégia de cuidado, de prevenção. Essa vacina vai trazer uma proteção muito grande às meninas de hoje e às mulheres do futuro. A vacina não é a única, mas ela é muito importante.
Segundo o Ministério da Saúde, os estados com maior cobertura são Ceará, São Paulo e Santa Catarina. A partir de setembro, as meninas receberão a segunda dose da vacina. A terceira dose de reforço deve ser aplicada 5 anos após a primeira. Durante todo o ano, a vacina contra HPV está disponível nas 36 mil salas de vacinação espalhadas pelo país. Reportagem Carolina Becker.
A discriminação contra pessoas que têm o vírus HIV ou que desenvolveram AIDS agora é crime.
De acordo com a nova lei, quem praticar esse tipo de crime pode pegar até 4 anos de prisão.
A lei, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff nesta segunda-feira, considera crime recusar, cancelar ou impedir as matrículas de pessoas que têm o vírus HIV ou que desenvolveram AIDS em qualquer instituição de ensino, incluindo creches. Também é considerado crime negar emprego, exonerar ou demitir do cargo, segregar no ambiente de trabalho ou na escola e divulgar a doença da pessoa com o objetivo de ofender a dignidade dela. A lei prevê de 1 a 4 anos de prisão para autores de atos de preconceito. De acordo com a ministra Ideli Salvatti, da Secretaria de Direitos Humanos, a nova legislação é fundamental para garantir aos doentes e portadores de HIV tratamento social igualitário.
Nós já tivemos no Brasil situações onde pessoas portadoras de determinadas doenças foram discriminados, foram inclusive apartados, né, do convívio da sociedade, como foi o caso da hanseníase, né, a famosa lepra, né, no século XX, a própria tuberculose. Então, é muito importante nós não permitirmos que determinadas doenças repitam situações sociais de afastamento, discriminação, isolamento de pessoas pelo fato de estarem contaminadas ou com uma determinada doença.
Em 2012, foram notificados cerca de 39 mil casos de AIDS em todo o país. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito para 340 mil pessoas e são distribuídos 19 medicamentos para a doença. Os dados são do Ministério da Saúde. Reportagem Priscila Machado.
A Voz na Copa.
Um seminário realizado hoje aqui em Brasília discutiu as condições de trabalho dos empregados do setor de turismo durante a Copa.
Foi apresentado um compromisso nacional feito pelo governo em parceria com representantes dos trabalhadores e dos empregadores.
Mais de 1.600 empresas já anunciaram adesão ao Compromisso Nacional. Coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, o compromisso tem como objetivo aperfeiçoar as condições de trabalho na área do turismo durante a Copa do Mundo. Segundo a estimativa do governo federal, o setor está empregando mais de 1 milhão de pessoas nas 12 cidades-sede do torneio. Entre as obrigações assumidas pelas empresas que firmaram o compromisso estão promover a segurança e a saúde no trabalho, estimular a oferta de cursos de capacitação e combater o trabalho forçado, o trabalho infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É o que explica o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho.
Nós não queremos um trabalhador na Copa trabalhando sem registro, nós não queremos um trabalhador trabalhando na economia informal, nós queremos tudo formalizado com o máximo respeito, assim como nós não queremos a exploração sexual das crianças, o turismo sexual, a exploração das mulheres. A mesma coisa em relação aos catadores, da inclusão dos catadores na coleta seletiva dos estádios. Nós estamos solicitando às prefeituras que abandonem as práticas de higienização, de querer tirar morador de rua. Nós temos é que acolhê-los de maneira humana. Então, são essas orientações que nós estamos passando, que vão fazer da Copa, sem dúvida, uma Copa do encontro, da confraternização.
A adesão das empresas ao compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na Copa do Mundo é voluntária e o acordo vale até o dia 31 de agosto. Reportagem Isabela Azevedo.
E lembrando que na contagem regressiva para a Copa do Mundo, Kátia, faltam 9 dias para o Mundial de Futebol.
E os aeroportos do país vão entrar a partir de sexta-feira, dia 6 de junho, no novo esquema de operação para garantir agilidade e segurança durante a Copa do Mundo. Quem conversa sobre esse assunto ao vivo com a gente aqui no estúdio da Voz do Brasil hoje é o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Moreira Franco. Boa noite, ministro.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Boa noite você que me ouve, ouvintes da Voz do Brasil.
Ministro, e as obras nos aeroportos? Os aeroportos estão preparados para atender a população?
Estamos completamente preparados, não só do ponto de vista físico, mas fizemos uma programação com um plano de mais de 1.000 páginas em que todas as iniciativas dos diversos órgãos públicos e privados envolvidos na manutenção do serviço do aeroporto, definido claramente, foi testado ao longo desse último mês, várias simulações em todos os aeroportos foram feitas, e o que é importante, nós já tivemos a experiência na Copa das Confederações, na visita do Papa ao encontro dos jovens no Rio de Janeiro, e vários técnicos nossos conheceram eventos, grandes eventos em outras partes do mundo. Por isso eu digo a você que me ouve, nós, brasileiros, estamos preparados para dar aos que viajarem, os que nos procurarem, brasileiros ou estrangeiros, toda a segurança, o conforto e a alegria durante a Copa do Mundo.
Estamos conversando com o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil. Ministro, e o Aeroporto Internacional Governador Aloysio Alves, em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, já está funcionando ou está em testes? Quando, de fato, vai ser inaugurado?
Olha, está em teste. Houve até uma grande incompreensão, porque trataram o início dos testes no sábado como se fosse a inauguração do aeroporto, que não é. Estamos em teste para saber quais as dificuldades que surgirão, e estamos, inclusive, resolvendo essas dificuldades. Amanhã, quarta-feira, como eu disse aqui pela manhã, no programa que fiz de debates, nós já vamos ter o primeiro voo internacional também. Aí o aeroporto vai estar plenamente funcionando e na segunda-feira, dia 9, a presidenta Dilma Rousseff estará lá em São Gonçalo do Amarante para entregarmos mais um aeroporto. Esse totalmente novo. Há um pouco tempo atrás estivemos em Guarulhos para a entrega do grande terminal de Guarulhos. Em Brasília, o Terminal Sul, e vamos entregar ainda o Pier Norte, a parte norte do aeroporto. No sábado, o Terminal 2 do Santos, do aeroporto do Galeão. Ou seja, nós estamos com condições de atender bem, preparados para a Copa.
Ministro, hoje, o senhor até citou, realmente fui eu que entrevistei o senhor no Bom Dia, Ministro. O senhor disse que as obras, as melhorias nos aeroportos não vão parar mesmo depois da Copa, por causa da demanda crescente no número de passageiros. O Brasil tem fôlego para todo esse crescimento, Ministro?
Claro que tem, tem e está demonstrando que tem. Nós sabemos enfrentar nossas dificuldades, nós colocamos mais de 40 milhões de brasileiros no mercado de consumo. O crescimento de brasileiros voando está há 10 anos acima de 11%. Nós já temos, nos dois, três últimos anos, mais de 10 milhões de brasileiros voando pela primeira vez. Por isso, nós estamos crescendo os nossos aeroportos. E os novos aeroportos do Brasil, eles serão melhor para todos e para sempre, para sempre.
E, ministro, amanhã o senhor vai estar em Fortaleza para verificar como está funcionando o terminal provisório do aeroporto. É um puxadinho, ministro?
Não, não é puxadinho. Puxadinho é o nome que é dado para um terminal provisório que é permanente, que fica lá. Não, esse foi uma decisão que eu tomei, porque as obras estavam atrasadas e nós assumimos isso aí, tomamos uma alternativa. E a alternativa foi a de contratar um terminal provisório que já foi usado na África do Sul, na Olimpíadas em Londres, aqui mesmo em Sauípe, pela FIFA, que dá toda a garantia, todo o conforto, toda a segurança. E imediatamente após o encontro dos BRICS, que é depois da Copa, nós vamos desmontar e a empresa que atrasou terá que cumprir o contrato. A Infraero tem que cumprir o contrato e fazer com que as empresas que estão com obras atrasadas, elas também cumpram o contrato.
Ministro Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente na Voz do Brasil.
Obrigado e mais uma vez boa noite para vocês e sobretudo para você que está nos ouvindo.
7:12.
A taxa de desemprego no país caiu para 7,1% nos primeiros três meses deste ano, 11% menor em relação ao mesmo período do ano passado.
Os dados são do IBGE e fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada hoje.
O número de pessoas desempregadas e que buscam um trabalho chega a 7 milhões contra 7 milhões e 800 mil em 2013.
Para a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, os resultados mostram que o mercado de trabalho do país está aquecido.
Nosso mercado de trabalho está muito forte, tanto porque a gente está gerando emprego, quanto porque nós estamos formalizando melhor as relações de trabalho. O que quer dizer isso? Que as pessoas estão tendo emprego com carteira assinada. Emprego com carteira assinada significa direitos, direito à aposentadoria, a seguro-desemprego, a auxílio-doença. E além da formalização, tem um outro fator muito importante que caracteriza o mercado de trabalho do Brasil, que é a questão do aumento da renda dos trabalhadores. Só no último ano, o aumento real, ou seja, já descontada a inflação, nos salários dos trabalhadores foi de mais do que 3%. Com isso, eu acredito que a gente está informando qual é a situação real que o brasileiro vive hoje de ter emprego com melhores salários, com mais direitos.
Esta sonora da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, foi captada no blog do Planalto.
Outras informações sobre a pesquisa em www.ibge.gov.br.
Lançado hoje na cidade de Goiás Velho, em Goiás, de forma simbólica, o programa PAC das Cidades Históricas.
Vamos saber mais na entrevista que o repórter Yuri Guerreiro fez com a ministra da Cultura, Marta Suplicy, que estava em Goiás Velho.
Ministra Marta, como está funcionando o PAC Cidades Históricas?
Está funcionando no Brasil todo. São mais de 100 cidades que ou a obra está em licitação, o projeto em estudo, ou já começou a obra. Aqui na cidade de Goiás, que é a primeira capital do estado de Goiás, nós viemos da ordem para começar a reforma do mercado municipal, que é muito antigo, de 1800 e pouco. Aqui na cidade de Goiás são 26 milhões. No estado de Goiás, todinho, são 57 milhões que vão ser investidos. E como no restante do Brasil, essas ações do PAC Cidade Histórica, que são 1 bilhão e 600 milhões que a presidenta Dilma assinou o ano passado e que estão começando já há alguns meses, elas fazem obras de requalificação, de recuperação do monumento, de conservação, restauração de imóvel tombado, só fazem também a salvaguarda de bens culturais registrados, fazem a identificação das referências culturais do município, também entram as ações educativas. É uma coisa assim, muito forte, porque nós sabemos que um povo tem que preservar o seu patrimônio. E na hora que o PAC das Cidades Históricas começa a investir na recuperação desse patrimônio, é a identidade brasileira, é a nossa história. Então, o PAC saiu do papel, está acontecendo, e Goiás hoje está tendo a recuperação de grande parte do seu patrimônio histórico.
E isso já foi empregado? As cidades já usaram esses recursos?
Estão usando, porque na hora que você decide, tem que ter o projeto feito pela cidade, mas as cidades que entraram na primeira leva, entraram porque já tinha o projeto pronto. Então aí tem que licitar, que sempre demora um tempo, e manter o recurso, que é PAC, o PAC sempre tem o recurso certo, né? Então as cidades que já têm a licitação feita, o recurso está ali disponível, já começaram as obras. Tem muitas que já começaram as obras em Minas, no Ceará, em vários lugares que eu passo e já vi.
E, ministra, quais são as perspectivas agora para o PAC Cidades Históricas até o final do ano?
Na hora que é licitado e começa a obra, é só fazer a medição certa, o recurso sair e a obra ir finalizando.
Ministra da Cultura, Marta Suplicy, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Com os investimentos, vão ser feitas em Goiás Velho obras de restauração do casarão da Escola de Artes Veiga Vale, do Mercado Municipal, do Cine Teatro São Joaquim e do casarão da Prefeitura Municipal.
Também vai ser recuperada a ponte de Cambaúba.
Apoio financeiro faz a diferença para atletas que sonham em se destacar no esporte nacional ou mundial, né?
É isso mesmo, e aqui no Brasil a lei de incentivo ao esporte no ano passado somou mais de 3 mil patrocinadores de projetos esportivos que investiram 228 milhões de reais.
Passos firmes. A equipe de alto rendimento do Instituto Joaquim Cruz, em Brasília, tem uma meta ambiciosa: a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2020. Os atletas treinam para as competições de corrida de fundo e meio fundo, entre 800 metros e 42 quilômetros, que é a maratona. Na ponta do pelotão, uma das promessas da equipe, o atleta Flávio Teixeira, de 19 anos. Por conta de dificuldades financeiras, ele já pensou até em parar, mas graças ao projeto, hoje o sonho dele nunca esteve tão próximo da realidade.
Um objetivo, um sonho que a gente, ao longo desse período que a gente vem treinando competição, a gente costuma assistir alguns vídeos e se imaginar, né, chegando naquele estádio lotado, fazendo aquela volta olímpica, sendo homenageadas. Você sonha, mas não dá para saber tanto que vai ser maravilhoso esse momento. Então a gente treina para isso.
O projeto que está tornando o sonho do Flávio e de outros 19 atletas possível de se tornar realidade só existe graças ao apoio de empresários que decidiram financiar o Instituto por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Somente em 2013, os recursos alcançados pela Lei de Incentivo ao Esporte chegam a quase 230 milhões de reais. Só o projeto do Instituto Joaquim Cruz já recebeu 4 milhões de reais nos últimos 3 anos. O diretor executivo do Instituto Joaquim Cruz, Ricardo Vidal, explica que o dinheiro é usado para todas as áreas do projeto.
A gente paga todo o RH, parte administrativa, equipe multidisciplinar, a comissão técnica, os prestadores de serviço, assessoria jurídica, assessoria para prestação de contas da própria Lei de Incentivo. E os benefícios para os atletas. Todos os atletas, eles têm benefício de vale alimentação, vale transporte, uniforme, material, viagem, competição, tem uma bolsa mensal, uma bolsa para poder desenvolver a atividade dele, e tem todo o conhecimento que a equipe técnica e a equipe multidisciplinar oferece. Então, um treinador com capacitação para poder desenvolver o trabalho.
Ricardo explica ainda que a lei é um ótimo incentivo para que as empresas e pessoas físicas invistam no esporte. Isso porque, pela legislação, pessoas físicas podem destinar até 6% de seu imposto de renda a projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. Para as empresas, o limite é de 1%. A vantagem é a exposição da marca.
E tem um benefício, que é associar a marca a um projeto esportivo com um recurso que ele não vai precisar tirar do bolso, que iria para o Tesouro. Então essa é a grande vantagem que o empresário vê em cima disso.
O prazo para que as empresas apresentem os projetos para a Lei de Incentivo ao Esporte vai até o dia 15 de setembro. Maiores informações estão disponíveis na internet. O endereço é www.esporte.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
7h20.
Já estão abertas as inscrições para o Prêmio Professores do Brasil, que reconhece, premia e divulga os trabalhos de professores das redes públicas de ensino que ajudam a melhorar a qualidade da educação básica.
E hoje vamos conhecer, Luciano, um projeto premiado pelo Ministério da Educação de uma professora de uma escola pública aqui do Distrito Federal, que ajudou a reduzir os índices de gravidez na adolescência e também o consumo de drogas entre os estudantes.
Os estudantes do Centro de Ensino Médio 3 do Gama, no Distrito Federal, se preparam para uma peça de teatro sobre família, que vai ser encenada durante o Sarau Falando de Amor, atividade já tradicional na escola. No ensaio, ficam atentos à marcação de cena e o texto tem que estar na ponta da língua. A iniciativa faz parte de um projeto chamado Viva Mais. O aluno do terceiro ano, Tiago Belargo, participa do projeto há 3 anos e acabou descobrindo a veia artística.
É uma iniciativa não só para mim, como ator, mas também para outros alunos também, se soltar mais, perder timidez, perder vergonha, isso é essencial.
O projeto, criado há 18 anos na escola, é coordenado pela professora Domingas Rodrigues da Cunha. Com o sarau e outras dinâmicas com as turmas do ensino médio, ela ajuda a despertar novos talentos e a consciência dos alunos sobre vários temas. O projeto também ajudou a reduzir os índices de gravidez na adolescência e de consumo de drogas entre os alunos, segundo a professora. No ano passado, a iniciativa rendeu o prêmio Professores do Brasil, do Ministério da Educação, que valoriza experiências bem-sucedidas como essa em escolas de todo o país. Para Domingas, esse é um incentivo para continuar buscando as mudanças.
Esse prêmio, ele vem incentivar o professor, porque geralmente existem prêmios para várias categorias. Agora, um específico, o professor valorizar seu trabalho, valorizar a ponte, que nós estamos aqui diretamente com o aluno, promovendo saúde, promovendo educação. Isso é muito importante e valoriza muito o professor.
Já estão abertas as inscrições para a 8ª edição do Prêmio Professores do Brasil, que vai contemplar 40 profissionais de todas as regiões do país. A premiação pode chegar a R$11.000. Os professores têm até o dia 15 de setembro para se inscrever pelo site prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E ainda no tema educação, Kátia, entre os dias 9 e 11 de junho começam as inscrições para quem quiser concorrer a bolsas integrais e parciais do programa Universidade para Todos, ProUni.
E a partir do dia 5 de junho, próxima quinta, os estudantes já podem conferir em site prouni.mec.gov.br a relação de vagas por curso e por instituição.
Esse ano a seleção vai ter 2 chamadas e todas as vagas são para o segundo semestre de 2014.
O ProUni oferece bolsas em instituições privadas de ensino superior. Podem participar estudantes que tenham feito todo o ensino médio na rede pública ou tenham estudado na rede privada com bolsa integral, pessoas com deficiência e também professores da rede pública de ensino.
O estudante também deve ter tirado, no mínimo, 450 pontos na média das notas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, do ano passado. E não pode ter zerado a redação.
Voz do Brasil! Brasil!
Uma resolução da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, estabelece prazos para empresas de transporte regular, interestadual e internacional de passageiros e aquelas que operam sob o regime de fretamento atualizarem o cadastro de veículos no sistema informatizado da ANTT, indicando as especificações de acessibilidade existentes e o respectivo equipamento para embarque e desembarque utilizado nos veículos.
Elas devem indicar, por exemplo, a passagem em nível da plataforma de embarque e desembarque do terminal para o salão de passageiros ou rampa móvel colocada entre veículo e plataforma.
Informações em www.antt.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 4 milhões de meninas já foram vacinadas contra o HPV.
Quem discriminar pessoas que têm vírus da AIDS pode ficar preso por até 4 anos.
Cai a taxa de desemprego no país nos primeiros 3 meses do ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.